98 FM.
Da felicidade que você me deu e me debrucei na varanda da lembrança e vi você e eu caminhando juntos pra qualquer lugar, sorrindo e exausto de tanto se dar. Ai, eu me peguei com vontade da cumplicidade que a gente fez. Desnorteei, me perdi em pensamento, viajei no tempo e depois voltei. Foram dias muito bons, foram dias lindos que a vida nos deu. Foram dias muito bons, foram dias lindos, só você e eu. Você e eu. Você e eu.
Hoje eu acordei com saudade da felicidade que você me deu e me debrucei na varanda da lembrança e vi você e eu caminhando juntos pra qualquer lugar, sorrindo e exaustos de tanto se dar. Ah, eu me peguei com vontade da cumplicidade que a gente fez. Me desnorteei, me perdi em pensamento, viajei no tempo e depois voltei. Foram dias muito bons, foram dias lindos que a vida nos deu. Foram dias muito bons, foram dias lindos, só você e eu. Foram dias muito bons, foram dias lindos que a vida nos deu. Foram dias muito bons, foram dias lindos, só você e eu.
Longe, lá de longe, de onde toda a beleza do mundo se esconde. Mande para ontem uma voz que se expande e suspende esse instante. Lá de longe,
de onde toda a beleza do mundo se esconde.
Que se expande e suspende esse instante. Lá de longe, de onde toda a beleza do mundo se esconde. Cante para hoje.
ZYD 522, Rádio Universitária FM 88,9 MHz, ligando você à música, à cultura, à informação. Uma emissora da Universidade Federal do Rio Grande do Norte, Natal, Brasil.
Angelita informa a hora certa.
11:59.
Na cidade, na praia ou no campo.
Angelita, distribuidor das bombas Ibara, Alecrim e Parnamirim. 3213-2222. 3272-2222.
Angelita, tudo que você precisa está aqui.
88 FM, a sua nova rádio universitária.
A Universitária FM apresenta Jornal do Meio-Dia.
Boa tarde. Rio Grande do Norte registra 377 roubos de veículos de janeiro a abril deste ano, aponta Ministério da Justiça. Neoenergia Cosern lança campanha de renegociação de dívidas 2026. Chuvas elevam volume de 30 reservatórios no Rio Grande do Norte e 3 açudes começam a sangrar no interior do estado. O FRN realiza a partir de hoje encontro para estudantes pós-graduandos. Sobre o evento, uma entrevista com o pró-reitor de pós-graduação da instituição, Rubens Maribondo, e com a presidente da APG-UFRN, Associação de Pós-Graduandos, Lairane Santos. E ainda, tenente Diego Filho, do Corpo de Bombeiros do Rio Grande do Norte, orienta sobre acidentes envolvendo energia elétrica durante período chuvoso. Hoje é quarta-feira, 20 de maio. Eu sou César Barros e o Jornal do Meio-Dia está no ar.
Jornal do Meio-Dia.
O Ministério da Justiça e Segurança Pública classificou o Rio Grande do Norte como o segundo estado do Nordeste com maior segurança em relação a roubo de veículos. De acordo com o levantamento realizado pelo órgão, nos 4 primeiros meses de 2026, foram registrados 377 veículos roubados no território potiguar. O resultado coloca o Rio Grande do Norte atrás apenas do estado de Sergipe, que registrou 104 ocorrências desse tipo de crime entre janeiro e abril deste ano. O terceiro lugar na lista é o Piauí, com mais de 700 registros de roubo de veículos no período analisado. A situação é mais grave em Pernambuco, onde foram contabilizados mais de 3.200 ocorrências entre janeiro e abril de 2026. O futuro da ciência e os desafios enfrentados por pesquisadores entram em debate a partir de hoje na UFRN. A Universidade Federal do Rio Grande do Norte realiza o segundo encontro científico da pós-graduação, um espaço para discutir desde os cortes no orçamento até soluções para a crise climática. Para saber mais sobre o evento, a repórter Emily Reis conversou com o pró-reitor de pós-graduação da instituição, Rubens Maribondo, e com a presidente da APG-UFRN, Associação de Pós-Graduandos, Lairane Santos. Acompanhe.
Produzir ciência de ponta no Brasil é um desafio que vai muito além dos laboratórios. Envolve discutir financiamento, permanência estudantil e a inserção de mestres e doutores no mercado de trabalho. É com esse foco que a UFRN promove o segundo encontro científico de pós-graduandos. Para mais informações da iniciativa, eu converso agora com o pró-reitor de pós-graduação da UFRN, professor Rubens Maribondo, e a presidente da Associação de Pós-Graduação da UFRN, Lairane Santos. Professor Lairane, sejam bem-vindos à Rádio Universitária.
Boa tarde, é um prazer estar aqui.
Boa tarde a todos.
Professor, iniciando a nossa conversa, este é o segundo encontro científico de pós-graduação da UFRN e eu gostaria que o senhor explicasse para o nosso ouvinte quais foram os principais objetivos pensados para esta edição.
O encontro começou o ano passado, foi iniciativa dos estudantes de pós-graduação, à época através do DCE. Como consequência do encontro que foi realizado ano passado, houve a criação da APG. E agora o segundo encontro, que tem o objetivo de congregar os estudantes da UFRN, os exames de pós-graduação, e claro, que em torno de uma temática científica, de discussões científicas, que é o que eles fazem no dia a dia enquanto mestrandos e doutorandos. É uma oportunidade que os estudantes de diferentes áreas vão ter de se encontrar e discutir temas que aparentemente não são transversais, mas são na realidade. É o estudante de filosofia conversando com o estudante da física, é o de linguística estudando discutindo com engenharia, com turismo, com administração, nas diferentes áreas do conhecimento dos 95 programas de pós-graduação da UFRN, de Natal e do interior.
Professor, e olhando para a primeira edição, o que mudou na organização e qual o principal diferencial para o evento deste ano?
A cada ano a gente vai sempre aprimorando. O ano passado foi o primeiro, né? Cheio de incertezas, de dúvidas, mas com um sucesso extremamente amplo. Acho que a gente conseguiu atingir um público grande e trazer discussões extremamente importantes. A abertura do ano passado foi do professor Antônio Gomes, que é o diretor de avaliação da CAPES. E é desse ano, hoje às 19 horas, será do professor Rui Vicente Opperman, diretor de Relações Internacionais da CAPES, que vai discutir um pouquinho sobre o quão importante é a internacionalização, não apenas na formação, mas no futuro profissional do mestre e do doutor que é formado. Como é que a internacionalização, a experiência de ir para o exterior, a experiência de estar integrado em redes de pesquisa internacionais, vai afetar a vida profissional por 30, 40 anos, quando eu concluir o meu curso. Acho que é uma discussão extremamente pertinente. O professor Rui, ele é muito experiente, concebeu recentemente um grande edital de internacionalização, que a UFRN teve as duas propostas aprovadas, então a gente conseguiu garantir o financiamento para 100% dos programas de pós-graduação.
Lairane, o tema deste ano aborda o futuro da ciência e de quem a produz, tocando em pontos como cortes no orçamento e precarização. Lairane, como os estudantes têm enfrentado o desafio de manter suas pesquisas em meio a essas disputas por bolsas e financiamento?
Então, essa questão das bolsas é uma pauta sensível na pós-graduação. Todas as bolsas hoje são disponibilizadas ou pela CNPq ou pela CAPES. Existem outros órgãos de fomento, nesse caso, do estadual temos o FAPERN e também temos de outros estados, né, FAPESP, que vem traduzindo essa questão de sucesso. Mas a disputa por bolsas acaba prejudicando também a permanência do pós-graduando dentro da pós-graduação. A bolsa, ela implica que as pessoas continuem dando pesquisa, possam ter condições suficientes para estar produzindo a ciência hoje a gente enfrenta um número reduzido de bolsas. Existem bolsas na UFRN, porém, acaba que esse número é reduzido e, com certeza, esse é o principal, a principal dificuldade justamente pela permanência, porque muitas vezes é necessário, muitos pós-graduandos, eles estudam, eles trabalham, têm filhos e a bolsa, por si só, ela ajuda, de certa forma. Então, é um dos principais desafios que a gente enfrenta hoje. E o valor também. Apesar que hoje existe essa questão da bolsa, o valor ainda não é o suficiente para estar fazendo uma pesquisa de mestrado e doutorado, porque muitas vezes a bolsa não é só para pesquisa. Muitas pessoas utilizam a bolsa para sobreviver. Então, por ter esse valor reduzido, acaba que dificulta até o processo da construção da tese e da dissertação.
O evento também vai reunir temas como internacionalização, empreendedorismo científico e organização coletiva. Lairane, me fala um pouco de como esses temas contribuem para fortalecer a pós-graduação brasileira?
Então, esses temas, a gente, quando pensou, foi uma construção por causa do dossiê Florestan Fernandes, que foi feito da NPG no ano passado, e contribui na perspectiva de que o pós-graduando, ele não só está fazendo ciência para ser docente, ele produz ciência para o desenvolvimento do país. Então, as pesquisas, elas tendem a beneficiar a indústria, o setor público, setor privado, a própria universidade. Então, essa é uma forma da gente discutir a variedade de leques que o pós-graduando ele pode atuar e não necessariamente ser docente, quebrar realmente esse tabu, que há outras possibilidades que a gente pode conquistar no mercado com o nosso título de mestre e doutor.
Professor, já aproveitando esse tópico que a Lairane pontuou, é muitas vezes que a gente está fora da universidade e não tem dimensão do que é feito dentro dos laboratórios. Que portas o mestrado e o doutorado abrem hoje para o indivíduo e de que forma as pesquisas da UFRN retornam de forma prática para a sociedade?
Olha, a UFRN tem um papel decisivo na formação de mestres e doutores em nível nacional. Se você olhar o último estudo do CGE, que é o Centro de Gestão e Estudos Estratégicos, o Rio Grande do Norte foi o terceiro lugar em formação de doutores por 100 mil habitantes. Então, e 80% disso é de responsabilidade da UFRN. Nós formamos 450, 460 doutores por ano, 1.100, 1.200 mestres por ano. E formamos com muita qualidade. A gente deu, no último resultado da avaliação, um salto qualitativo extremamente importante para o Estado. A UFRN forma mestres e doutores para o mundo, não apenas para o Rio Grande do Norte, e não apenas para serem docentes. Forma para que eles possam atuar de maneira decisiva em todas as áreas profissionais. Hoje em dia, você ter apenas, ou apenas não, mas você ter apenas um curso de graduação, ele não abre tantas portas. Você é exigido no mercado profissional, você tem um curso de especialização, você tem uma residência, se você for da área de saúde, que você tenha mestrado, que você tenha doutorado. Isso lhe dá habilidades que são extremamente importantes para o mundo profissional. Você precisa estar internacionalizado, você precisa falar um segundo idioma, você precisa conseguir conversar com pessoas na sua área de atuação em qualquer lugar do mundo e discutir temas complexos e de forma transversal.
Estou conversando com o pró-reitor de pós-graduação da UFRN, Rubens Maribondo, e a presidente da Associação de Pós-Graduandos da UFRN, Lairane Santos, sobre o segundo encontro científico de pós-graduandos da UFRN. Professor, falando agora de detalhes acerca da programação, quais são os destaques desta edição e o que o público pode esperar ao longo desses 3 dias de evento?
O público pode esperar e participar ativamente de uma programação feita com muito cuidado pela APG, com diferentes personalidades, pessoas de dentro da UFRN, pessoas de fora da UFRN, e um debate extremamente produtivo, né? Eles conseguiram colocar na mesa para discutir temas relevantes, pessoas com formações diferentes, com visões diferentes, como deve ser a universidade. Plural. A construção do conhecimento passa pela pluralidade. Eu acho que o ponto de abertura, que é a palestra do professor Rui Opperman, ele é imperdível. Todo mundo deveria estar presente, em pé no auditório, se for o caso aqui da reitoria, logo mais às 19 horas, e identificar na programação que está divulgada pela APG, pela Propesc, pela PPG, qual o tema que lhe interessa, qual a mesa que lhe interessa, participar lá no anfiteatro do CCET a partir de amanhã.
Lairane, e quem não conseguiu realizar a inscrição ainda pode participar da programação do evento?
Sim, pode participar. No local teremos inscrições para aqueles que não conseguiram. Então, pode chegar lá, tanto no auditório da reitoria, amanhã no anfiteatro do CCET, que estarão abertas as inscrições. Outro ponto que eu queria abordar é a questão dos trabalhos que serão apresentados. Nós teremos a apresentação de trabalhos. Temos 16 trabalhos concorrendo a 2 prêmios de R$3.000 para participação em eventos. Então, também é importante prestigiar os colegas nessa apresentação de trabalho. Será pela manhã, de 9 às 12, e à tarde, né, teremos as palestras com debate sobre o futuro da ciência.
O evento é aberto ao público em geral ou apenas para estudantes?
Para o público geral. Então, egressos da universidade, pessoas que têm interesse de fazer pós-graduação, até os próprios graduandos, né, eles são bem-vindos a construir esse debate da pós.
Perfeito, professor. Aproveitando que já estamos aqui, eu gostaria de fugir um pouquinho do assunto. Ultimamente, o senhor vem sendo cotado como possível candidato a reitor da UFRN. Essas especulações são verídicas? Podemos contar com a sua candidatura?
São verdadeiras, é oficial.
Bom, é provável que a próxima gestão lide com desafios complexos, né? Como restrições orçamentárias, por exemplo. Na sua avaliação, professor, quais são as principais preocupações para a futura gestão?
Olha, a universidade precisa continuar crescendo. Ela precisa continuar sendo referência no Nordeste, referência nacional. E para isso, é essencial que a gente tenha políticas acadêmicas, políticas científicas que façam com que a gente permaneça crescendo na pós-graduação, que a gente, quando submete editais ao CNPq, na última Bolsa PQ, a UFRN foi a sexta instituição nacional a submeter propostas, que a gente consiga financiamentos relevantes, tanto nas agências de fomento como a interação com o setor industrial, e que esteja pensando, né, a UFRN daqui a 10, 15 anos. O orçamento, ele é importante, ele é tratado com a seriedade que precisa, nós temos os caminhos para que a universidade continue crescendo, mas principalmente que ela não seja uma repartição em que a gente vai simplesmente assinar papéis. A universidade precisa dar um outro salto de qualidade, precisa ser mais uma vez referência. E para isso a gente precisa de visão científica, de experiência científica e acadêmica no seu dia a dia.
Perfeito. Agora, para a gente finalizar, eu gostaria que vocês deixassem um convite para os estudantes, pesquisadores e demais interessados em participar do encontro.
Então, gostaria de convidá-los a todos para participarem do segundo encontro científico, para a gente poder continuar a discussão das lutas da pós-graduação. A APG é uma associação, uma entidade recente, e precisamos capilarizar as lutas da NPG. Então, sua participação, pós-graduando, que sabe a importância em lutar pelo aumento de bolsa, pela melhoria da pesquisa e pela Previdência Social, esteja no segundo encontro, para que possamos fortalecer esse debate, estar próximos e integralizar toda a comunidade acadêmica.
Tenho que convidar a toda a comunidade universitária e aos externos da UFN que venham. Venham participar desse encontro. Ele é importante não apenas pelos temas que a gente está debatendo, mas na construção de uma universidade plural, de uma universidade inclusiva, de uma universidade inovadora em todas as suas áreas de conhecimento. Nós temos várias universidades em uma só e elas precisam conversar, e muito.
Ok, eu conversei com o pró-reitor de pós-graduação da UFRN, Rubens Maribondo, e a presidente da Associação de Pós-Graduandos da UFRN, Lairane Santos, sobre o segundo encontro científico de pós-graduandos da UFRN. Professor Lairane, muito obrigada pela entrevista.
À disposição.
Obrigada.
Emily Reis, para a Rádio Universitária.
No próximo bloco, Neoenergia Cosernes lança a campanha de renegociação de dívidas 2026. E ainda, uma entrevista com o tenente Diego Filho, do Corpo de Bombeiros do Rio Grande do Norte, sobre risco de acidentes envolvendo energia elétrica durante o período chuvoso. O Jornal do Meio-Dia faz um breve intervalo e volta daqui a pouco.
A Universitária FM está apresentando Jornal do Meio-Dia.
FM, a sua nova rádio universitária.
Meio-dia e 17 minutos.
Com o novo desenrola do governo do Brasil, você pode renegociar suas dívidas. Do cartão de crédito, cheque especial, rotativo, crédito pessoal e até do FIES. Com juros de no máximo 1,99% ao mês e descontos de 30% a 90%. Você diminui a parcela e desenrola a vida. Ah, e pode usar R$ 1.000 ou até 20% do FGTS. Procure o seu banco e saiba mais. É o governo do Brasil do lado das famílias brasileiras.
As entrevistas que marcam e as perguntas que dão um xeque-mate nos entrevistados. Eu sou o Ranieri Souza e aqui na 88FM Universitária você acompanha o programa de entrevistas mais antigo do Rio Grande do Norte. Comigo e com os alunos do Departamento de Comunicação Social da UFRN. Xeque-mate, toda quarta, meio-dia e meia.
88FM, a sua nova rádio Universitária. 88 FM, a sua nova rádio universitária.
A Universitária FM volta a apresentar Jornal do Meio-Dia.
A Neoenergia Cosern, companhia energética do Rio Grande do Norte, deu início à campanha de negociação de débitos 2026, que oferece condições especiais para clientes com contas de energia atrasadas. A ação começou nesta quarta-feira e segue até o dia 31 de julho, com descontos para regularização dos débitos, que podem chegar a 90% e opções facilitadas de pagamento. Além da redução de juros e multas, em alguns casos há previsão de descontos sobre o valor principal da dívida. A campanha foi pensada para clientes de baixa tensão das classes residencial, comercial, rural e baixa renda que tenham contas vencidas há mais de um ano com a distribuidora. As negociações podem ser realizadas por meio do portal de negociação da concessionária, o neocoserne.negocieonline.com.br, ou presencialmente nas lojas de atendimento. O pagamento pode ser feito via Pix ou parcelado em até 21 vezes no cartão de crédito, conforme as condições da operadora. A Cosern orienta antecipar o quanto antes a negociação por causa do aumento do volume de atendimentos do tipo normalmente registrado quando se aproxima o fim do prazo. Vamos saber agora qual a previsão do tempo para a tarde e noite de hoje e também para amanhã. As informações com a repórter Liliane Oliveira.
Previsão do tempo.
Em Natal, tempo ensolarado na manhã desta quarta-feira. A previsão para o restante do dia é de céu limpo, sem nuvens. A temperatura mínima registrada foi de 22 graus, enquanto a máxima pode atingir os 31. Já a umidade relativa do ar pode oscilar entre 55% e 95% durante todo o dia. A previsão do INMET, Instituto Nacional de Meteorologia, para amanhã é de tempo nublado durante o período da tarde. Liliane Oliveira para a Rádio Universitária.
As chuvas das últimas semanas continuam elevando o nível dos reservatórios no Rio Grande do Norte. De acordo com o boletim divulgado pelo IGARN, Instituto de Gestão das Águas do Rio Grande do Norte, 30 açudes registraram aumento no volume de água. 3 reservatórios atingiram a capacidade máxima e começaram a sangrar. São eles os açudes Flechas, em José da Penha, Rodeador, entre o Marizal e Rafael Godeiro, e Gangorra, no município de Rafael Fernandes. Com isso, o número de reservatórios completamente cheios no estado chegou a 22. O relatório também aponta crescimento no volume de água em outros mananciais importantes, como os açudes Brejo, em Olho d'Água do Borges, Tourão, em Patu, e Morcego, em Campo Grande. Segundo o IGARN, o Rio Grande do Norte acumula atualmente cerca de 2 bilhões e 850 milhões de metros cúbicos de água armazenada, o que representa pouco mais de 53% da capacidade total monitorada no estado. O acompanhamento dos reservatórios é realizado para auxiliar no controle e planejamento dos recursos hídricos do estado. Com o aumento das chuvas no estado, o Corpo de Bombeiros Militar do Rio Grande do Norte intensificou os alertas com a eletricidade, incluindo a necessidade de manutenção preventiva nas instalações elétricas. Para saber mais sobre as orientações para o período chuvoso, o repórter Hudson Mendes conversou com o tenente Diego Filho, que reforça que a maior parte dos incêndios e princípios de incêndio está relacionada a problemas elétricos. Acompanhe a entrevista.
Segundo a corporação, o volume de água eleva a possibilidade de choques elétricos, curtos-circuitos e incêndios provocados por infiltrações, sobrecarga de energia e problemas em fiações antigas. Para falar sobre os cuidados com a eletricidade no período chuvoso, eu converso agora com o tenente Diego Filho, do Corpo de Bombeiros Militar do Estado. Olá, seja bem-vindo à Rádio Universitária.
Muito obrigado, um bom dia a todos os ouvintes.
Tenente, para iniciarmos, explique melhor por que o risco de choque elétrico aumenta na chuva.
Então, com o período de chuvas, né, as infiltrações e a umidade, ela aumenta, né? Então, pode acontecer da água ela alcançar a parte da rede elétrica de uma residência, né? Tanto na parte dos condutores, quanto de tomadas, quadro de energia. Então, isso aí acaba aumentando o risco de acidente relacionado à energia elétrica.
A presença de umidade nas paredes da residência pode comprometer ainda mais a segurança elétrica. Como evitar esse problema?
Então, a principal maneira de evitar é a manutenção preventiva, né? Então, tanto na parte de evitar que se haja essas infiltrações e esse aumento de umidade nas paredes e, por consequência, na toda a rede elétrica, como também na parte preventiva de manutenção da própria rede elétrica, né? Então, se preocupar com isso, qualquer tipo de problema, contratar um profissional que saiba, né, mexer, um técnico que trabalha com isso, para poder resolver o seu problema.
Utilizar o celular conectado à rede elétrica enquanto chove é um outro comportamento de risco, não é isso? O que pode acontecer diante dessa prática?
Em períodos de chuva, pode acontecer também, junto com a chuva, raios, né? Relâmpagos, né? Então, pode acontecer de ter alguns fenômenos termoelétricos, né, dentro da rede elétrica, como um aumento de tensão, um pico de tensão, oscilações, né? Então, em períodos de tempestade, na verdade, não só o carregador de celular, é importante ressaltar que qualquer tipo de equipamento evitar utilizar durante períodos de tempestade, né? E, inclusive, equipamentos mais sensíveis, retirar da tomada para que não queime ele, né? Então, esses aí são os principais cuidados nesses momentos, né? De chuva, se tiver, e principalmente se tiver tendo tempestade, raios, né?
Quais sinais podem indicar falhas na rede elétrica?
Existem alguns sinais que, por exemplo, cheiro de queimado, tomadas aquecidas, luzes piscando, né? Então, esses aí são sinais de que algo está acontecendo, né? Oscilações, né, na rede. Então, ao detectar esses tipos de sinais, o ideal é desligar a energia, né, lá no disjuntor e chamar um profissional responsável para poder solucionar o problema.
Quais as orientações para a população em locais de alagamentos?
Em locais de alagamentos, infelizmente, desligar toda a energia elétrica, né, até que se resolva essa questão do alagamento, né? Água e eletricidade, ela não se combinam, né? Então, em alagamentos, de maneira nenhuma, utilizar nenhum tipo de equipamento eletrônico. Infelizmente, tem que se desligar a energia, todo o disjuntor geral, até se resolver esse problema do alagamento, para depois, só assim, voltar a utilizar a energia elétrica.
Eu estou conversando com o Tenente Diego Filho, do Corpo de Bombeiros Militar do Estado, sobre cuidados com a eletricidade no período chuvoso. Tenente, qual o número de acidentes por choque e incêndio registrados somente neste ano aqui no Estado?
O número exato eu não tenho neste momento, mas o que eu posso lhe dizer é que, principalmente relacionado a princípios de incêndios e incêndio, a maior causa é a eletricidade, né? São fenômenos termoelétricos, né? Então, é importantíssimo a gente ter esse cuidado, né? A gente se atentar à prevenção relacionada a isso, né? A prevenção sobre, tanto na parte da rede elétrica, como também das ações que você deve ter, né, na sua casa, como, por exemplo, não exagerar no uso de T's, Benjamins, né? Que são aqueles adaptadores de tomada, porque isso aí pode superaquecer condutores, que pode gerar um incêndio. Eles são pontos sensíveis que ele aumenta o risco de curto-circuito, que pode gerar um incêndio. E não somente o incêndio, também o choque, né? Então, o número exato eu não tenho, mas que a maioria dos incidentes, né, principalmente de incêndio, ele é causado devido a essas falhas elétricas.
Devido à falta de manutenção de
isso, falta de manutenção, utilização de maneira incorreta das tomadas, né? De maneira, assim, sem se preocupar com o cuidado, né, colocar vários equipamentos em uma tomada só, e tudo isso aí, né, corrobora com o princípio de incêndio. E, assim, se tiver manutenção preventiva, vai diminuir bastante, né? Então, se atentar, se você mora em uma residência um pouco mais antiga, um apartamento mais antigo, se atentar procurar saber se já foi feito algum tipo de manutenção, algum tipo de troca de condutores, porque se ainda não foi feito, né, procurar se informar e realizar esse tipo de serviço.
Tem um período exato para realizar, assim, essa troca, fazer essa revisão?
Em edificações multifamiliares, condomínios, torres, né? Eu não tenho exatamente, mas são anos, né? 20 anos, 15 anos, depende depende da fiação dos condutores, né? Mas aí é regulamentado em norma. Eu não sei exatamente a quantidade de tempo aqui nesse momento, mas são anos, né? De 15, 20 anos. Então, assim, se for mais antigo do que isso, já é bom se preocupar e ir atrás dessa manutenção.
Como agir se alguém sofreu uma descarga elétrica? Como deve ser o socorro?
Então, deve levar para o pronto-socorro mais próximo, né? Não tem muito o que se fazer. Se for aquela pequena descarga elétrica que aquele susto, é só se acalmar e manter a calma e ficar em casa, não tem problema. Mas se houver já, por exemplo, queimaduras, ou se já foi uma descarga um pouco mais severa, né? Que o bom senso, assim, a gente consegue visualizar na hora, né? A gente sabe quando é só um pequeno choque, né? De um equipamento que não está aterrado, por exemplo, de um choque mais perigoso, né? Então, se for um choque mais perigoso, não tem muito o que se fazer, a não ser levar para a UPA o pronto-socorro mais próximo, né? Ou ligar para o Corpo de Bombeiros, né? A gente também atua nessa situação de emergência, a gente também tem o nosso trabalho de ambulância, né? A nossa unidade de resgates. Então, a gente também atende esse tipo de chamada, né? Ligando para 193.
E em caso, assim, da pessoa ficar presa lá, não pode se aproximar, né?
Isso, não pode se aproximar. O ideal é desligar no disjuntor a energia, porque aí imediatamente vai parar, ele vai sair. Caso não seja possível, né? Aí, assim, em situação realmente de extrema emergência, questão de vida ou morte, é tentar pegar alguns materiais que não conduzem energia, né? Sei lá, tampa de isopor, alguma coisa assim, empurrar aquela pessoa, né? Ou puxar bastante toalhas, né? Materiais que não conduzem eletricidade, para tentar tirar aquela pessoa de lá. Mas o ideal é desligar lá a energia, né? Que vai cessar imediatamente.
Para terminar, fica o espaço para deixar mais algumas dicas de como manter a segurança durante o período de chuvas.
Então é só para ressaltar mesmo que a principal forma de evitar tanto acidentes domésticos relacionados à eletricidade quanto a incêndio é a prevenção, né? Então se atentar muito para isso, né? E caso aconteça algum acidente, alguma situação mais grave, principalmente envolvendo incêndio, ligar para o 193 que nós atenderemos o mais rápido possível.
É isso, eu conversei com o Tenente Diego Filho, do Corpo de Bombeiros Militar do Estado, sobre cuidados com a eletricidade no período chuvoso. Muito obrigado pela entrevista, Tenente.
Muito obrigado, estou à disposição.
Hudson Mendes para a Rádio Universitária.
Nós ficamos por aqui. O Jornal do Meio-Dia é uma produção de jornalistas e estudantes da UFRN. Apresentação e edição jornalística, César Barros. Edição de áudio, João Gabriel. Produção, Ana Jazielo Dantas e Maxwell Moraes. Reportagem, Emily Reis, Liliane Oliveira, Hudson Mendes e Ubiratan Pedro. Superintendência de Comunicação, Sebastian Faustino. A você uma boa tarde e até mais.
Jornal do Meio-Dia. Oitenta e oito FM, a sua nova rádio universitária.
Meio-dia e 32 minutos.
O Núcleo Duna é a nova aposta editorial da Rádio Universitária Natal. Lives, reportagens especiais, colunas, videoreportagens, charges, web stories, crônicas e poesias. Conteúdo multimídia no Instagram para qualificar o debate público
e emancipar ouvintes e seguidores.
Tudo ao alcance de um toque. Siga o perfil no Instagram, @NucleoDuna, e acesse o melhor da comunicação pública, gratuita e de qualidade.
Você logo vai notar, combustível sustentável que faz economizar, a vida ganha mais gás, com gás natural veicular.
Oitenta e oito FM, a sua nova rádio universitária.
Está entrando no ar o programa Cheque Mate, uma produção da TV Universitária e do Departamento de Comunicação Social da UFRN.
Olá, eu sou Giovana Benfica, bem-vindos ao Cheque Mate, o programa que coloca os assuntos mais relevantes em pauta e traz pessoas que fazem a diferença no Rio Grande do Norte. O programa Cheque Mate é uma produção da TV Universitária em parceria com o Departamento de Comunicação Social da UFRN. E a cada episódio teremos a oportunidade de refletirmos juntos. Afinal, nesta temporada precisamos falar sobre teatro e produção cultural. Quem apresenta o Cheque Mate é o jornalista Ranieri Souza. Olá, Ranieri.
Olá, Giovana. Obrigado. Vamos juntos aqui em mais uma edição do nosso Cheque Mate. Agora é hora da gente conhecer quem é o nosso convidado do dia.
José Neto Barbosa, natural de Natal, é ator, diretor, dramaturgo e gestor cultural, com mais de 2 décadas de carreira. Formado pelo Centro de Formação e Pesquisa Teatral, com especialização em produção, atuação e gestão cultural. Fundador da Companhia de Teatro Sentimento, Estéticas e Movimento, com a qual já percorreu mais de 16 estados brasileiros. É nome reconhecido nacionalmente por obras como os monólogos A Mulher Monstro e Borderline. É vencedor de mais de 40 prêmios no teatro e no audiovisual. Entre eles, o prêmio Senin de Melhor Ator do Teatro Nacional e o troféu André Fischer pela Defesa dos Direitos Humanos. Também protagoniza a websérie Dissonância, disponível no YouTube, que discute esquizofrenia. Em dezembro, estreia em Natal o espetáculo Um Depoimento Real, fruto de intercâmbio entre Brasil e Argentina. Mesmo diante da censura, perseguições ideológicas e do descaso com a cultura, José Neto Barbosa segue firme levando a cena potiguar para o Brasil e o mundo.
José Neto Barbosa, seja muito bem-vindo ao Cheque Mate. É uma honra recebê-lo aqui na TVU.
É uma honra estar aqui na TVU mais uma vez e uma honra maior ainda ser entrevistado por você e por todos esses que estão aqui hoje.
É isso. Para me ajudar nessa entrevista, eu tenho aqui a participação de estudantes do curso de jornalismo da UFRN. São eles Giovana Benfica, Cássia Emily, Ronaldo Jorge e Pedro Oliveira. Neto, primeiro dizer que eu estou muito à vontade aqui nessa entrevista, porque eu lhe conheço de alguns anos, sei da sua trajetória, da sua carreira, da sua luta pelo teatro e pela produção cultural do nosso estado. Eu queria começar falando sobre A Mulher Monstro, que eu acho que é o espetáculo que ele projetou para o Brasil inteiro. Então, fala um pouquinho desse espetáculo, como ele surgiu e o que ele rendeu de frutos para você.
Olha, A Mulher Monstro foi um grande desafio, porque realmente marca a minha trajetória, né? Como você falou, me projetou nacionalmente. Com A Mulher Monstro, eu consegui realizar os meus sonhos de infância, né? Aqueles sonhos de um estudante de teatro que você conheceu há muitos anos atrás. Consegui realizar com A Mulher Monstro, que é um espetáculo que fala sobre política e a situação sociopolítica brasileira. O espetáculo surge em 2016... Estreia naquela época em que o Brasil estava em sua efervescência política de polarização, antes mesmo do impeachment da presidenta Dilma. E o espetáculo veio para criticar a extrema-direita brasileira e principalmente os movimentos neofascistas, ouso dizer neonazistas, que surgiam ou ficavam mais evidentes ali desde aquela época até hoje. E o espetáculo, as minhas obras, têm esse frescor de ir se modificando com o tempo. Então, ao longo dos anos, o espetáculo foi mudando e dialogando com as mudanças sociais e políticas que o Brasil ia enfrentando naquela época. Basicamente, a obra fala... eu vivo como drag queen, né? Eu vivo uma mulher extremamente reacionária que fica dentro de uma jaula e se transforma em um verdadeiro monstro. Só que essa transformação do monstro não é exatamente ela se transformando numa figura de um monstro, mas começa como um monstro que se transforma nessa figura que representa muitas dessas fobias sociais, como transfobia, homofobia, gordofobia, o machismo, ela como uma reprodutora desse machismo e diversas outras questões que envolvem a nossa sociedade, misoginia, enfim. Então, essa personagem fica atrás dessas jaulas porque, de fato, é onde todos esses crimes devem estar e ela ali representa tudo isso. É um grande desafio como ator, são 2 horas e 10 de espetáculo, 4 horas de caracterização a cada dia e, enfim, já vai chegando em 200 sessões, então Eu acho que é isso, Ranieri. É um espetáculo que, de fato, eu ousaria dizer que de fato, é um grande desafio fazê-lo. Não só porque toca nas feridas da sociedade, mas também toca nas minhas próprias feridas. E acaba que a obra se torna uma subversão das minhas próprias dores, né? Eu expurgo ali no palco, transmuto muitos sentimentos ali. Acho que é isso.
É, vamos falar ainda sobre A Mulher Monstro ao longo dessa edição, mas agora eu passo a bola para o próximo estudante que vai fazer a pergunta, o Pedro Oliveira.
Olá, Neto, seja muito bem-vindo. É um prazer tê-lo aqui. Neto, você como um artista prestigiado, premiado, eu queria te perguntar quais são suas inspirações dentro da arte, onde você busca inspirações para fazer arte de fato?
Olha, eu poderia dizer uma atriz que tive a oportunidade de assistir em uma das suas últimas apresentações, que foi Clay Diáconis, uma atriz de teatro também, de TV contemporânea, de Fernanda Montenegro, por exemplo, de Bibi Ferreira, e ousaria também dizer esses nomes. Eu acho que as grandes atrizes do teatro nacional, elas me inspiram imensamente. Eu também gosto muito de Paulo Autran ou de outros grandes nomes, mas ousaria... Eu sou um grande apaixonado pelas atrizes brasileiras e principalmente as damas do teatro brasileiro, sabe?
Maravilha. Vamos seguir aqui com a próxima pergunta. Quem vai fazer é Ronaldo Jorge.
Maravilha. José, você é responsável por várias produções do Teatro Potiguar, como Mulher Monstro, como foi citado anteriormente, Invenção do Nordeste e além de tantas outras. Queria saber de você se é possível viver teatro aqui no Rio Grande do Norte.
Olha, eu sou talvez um ponto fora da curva. Eu vivo de arte, eu vivo de cultura. É sempre matar um leão por dia. Todas as semanas eu penso em desistir, mas acaba que há um propósito de vida. Acho que o teatro me transforma e me deixa vivo. Eu sinto a latência da vida em fazer arte, entende? Então, mesmo com todas as escassez, com toda a escassez, na verdade, de políticas públicas, a gente vai tentando se virar como dá, né? Nem sempre eu estou numa produção atuando, às vezes eu estou por trás das cortinas, às vezes eu estou gerindo um projeto de cultura, né? Trabalhando mais nessa parte da gestão cultural. E assim vai. Eu acho que o importante é estar trabalhando com arte e com cultura, né? Isso que é importante. Ousaria dizer que, sim, precisamos de políticas públicas, principalmente de ações continuadas para o Teatro Potiguar, que isso é uma carência muito, muito evidente dentro do setor artístico, que possam olhar o fazer teatral não como um evento, sabe? Mas como um processo de pesquisa continuada. Porque nós... artistas, a gente vive o teatro 24 horas, mesmo quando a gente não está em cena. A gente está... Eu estou aqui, mas eu estou olhando esse cenário que é belíssimo. Eu estou vendo a forma como vocês se expressam. E eu estou a todo momento roubando essas poesias visuais do cotidiano para o meu trabalho como ator, ou como dramaturgo, ou como diretor, e assim por diante.
Neto, a gente falou sobre A Mulher Monstro, né? A felicidade, um espetáculo necessário nesse ambiente tão polarizado do nosso país nos últimos anos. Mas eu queria que você falasse também da parte dos pontos negativos de fazer um espetáculo como esse. Eu sei que teve alguns episódios que colocaram até a questão da segurança e da sua integridade em risco por causa de gente que não queria um espetáculo como aquele. Então, conta um pouquinho sobre esses episódios, o que você viveu também na pele por falar sobre essa personagem da direita, da extrema-direita?
Olha, foram episódios extremamente traumáticos que trouxeram uma grande repercussão para a obra, mas que, quando você coloca, Ranieri, no peso, a obra ficou muito mais conhecida depois desses episódios, depois de toda a denúncia do que aconteceu. Eu preferia não passar por essas coisas e seguindo o meu trabalho aos poucos e subindo cada escadinha de uma vez, porque foi extremamente traumático. Eu passei por um processo de síndrome do pânico em relação a tudo que eu passei. Ouso dizer que quando apresentei em Natal, fui ameaçado de jogar em pedra, fui perseguido pela milícia digital a nível do Brasil. Teve uma cidade que... A Câmara de Vereadores escreveu uma carta de repúdio pela minha passagem na cidade. Em outra cidade, em Curitiba, eu fui censurado pelo prefeito de Curitiba, à época, Rafael Greca. que impediu que o nosso espetáculo pudesse acontecer no Memorial de Curitiba, e a gente foi apresentar na rua. Apresentando na rua, ainda tive que enfrentar a polícia que ficava acendendo as sirenes para me atrapalhar em cena. Nesta mesma época, ainda em fruto da perseguição da milícia digital, recebi ameaças gravíssimas mesmo de levar tiroteio, e eu tive que andar escoltado. O Sindicato dos Bancários, à época do Paraná, que me convidou para uma reunião e disse: garoto, você está correndo risco aqui no Paraná. Nós vamos colocar um segurança andando com você. E eu tive dois seguranças, eu tive que apresentar com seguranças no palco. Entre outros episódios, por exemplo, eu fui apresentar uma vez em um circo em Jaboatão dos Guararapes, em Pernambuco, que é uma cidade que é muito... Como que eu posso dizer? É muito extremista na sua questão política, muito conservadora, mais para ir. E eu recebi uma pedrada enquanto que eu estava em cena, né? Então, embora Mulher Monstro tenha me dado muitas memórias positivas, eu também guardei memórias bem negativas em relação a isso. Mas eu não tenho tempo para ter medo, sabe? Em nenhum momento eu parei para temer ou questionar se eu deveria continuar fazendo ou não. Eu simplesmente senti no coração que eu deveria continuar, e assim eu segui, né? Acho que é isso. E claro, me trouxe uma repercussão internacional, né? O espetáculo passou a ser pesquisado pela Universidade de Cambridge. Foi publicado numa revista internacional também. Tiveram diversos desdobramentos que foram positivos e que levantaram o debate, né? A Mulher Monstro foi protagonista de um documentário, um longa-metragem que circulou por Cuba, México, Portugal, França, no Brasil também, no Festival It's So True, que é um dos maiores de cinema documental do mundo, né? Que foi o filme Quem Tem Medo, ao lado de Wagner Schwartz, de Renata Carvalho e tantos outros nomes que também enfrentaram processos de censura nas últimas décadas no Brasil, né? É bem irônico pensar que nas últimas décadas a gente tem passado por censura, né?
É isso, mas que bom que você continuou e que essa obra está aí, viva, né? E tanta gente já pôde acompanhar e contemplá-la. Vamos aqui à próxima pergunta. Quem faz é Cássia Emily.
José Neto, com mais de 40 prêmios, né, em sua carreira, incluindo prêmios internacionais como o Troféu Ander Fisch, então, como o que você pretende ainda conquistar?
Olha, eu acho que as minhas próximas obras, elas vão ser bem diferentes da Mulher Monstro. E eu quero experimentar outras linguagens, né? Já são 10 anos fazendo a mesma obra, o mesmo espetáculo. Em 2016, a gente faz 10 anos de obra. É muito tempo, uma década você fazendo sempre a mesma peça. Então, eu vou estrear uma nova obra que vai apresentar em Natal, agora em dezembro, na Pinacoteca Potiguar, no Palácio do Estado, que se chama Um Depoimento Real, né? Como eu falei. E fala sobre abuso sexual infantil. E é uma temática muito urgente. Então, assim como nessa obra, eu quero continuar tocando em temáticas latentes para a sociedade, né, com o teatro. Essa obra, por exemplo, é uma obra para 50 pessoas, 60 pessoas. É completamente diferente da Mulher Monstro, que já cheguei a apresentar para 1.200 pessoas, entende? Em uma sessão só. Então, eu quero investigar outros traços e me desafiar enquanto ator em outras linguagens também.
Maravilha, o papo está muito bom, mas a gente precisa ir para um intervalo bem rapidinho. Não saia daí, o Cheque Mate volta já.
Estamos apresentando Cheque Mate.
88 FM, a sua nova rádio universitária.
Meio-dia e 48 minutos.